Caminho da Prosperidade, o Brasil que dá certo. Olá pessoal, dentro do Caminho da Prosperidade proposto, o governo trabalhou com um binômio econômico de controle de gastos e arcabouço fiscal e de reformas pro mercado, que melhorassem a produtividade, o ambiente de negócios, a fim de facilitar a vida das empresas, dos cidadãos. Um arcabouço de medidas foi contemplado, de controle e de gatilhos, para dar previsibilidade na trajetória futura. O Plano de Transformação para a Prosperidade também tem o empreendedor no centro, e um dos passos mais importantes para a melhoria do ambiente de negócios é a desburocratização, combatida com êxito nestes 3 últimos anos. As reformas implementadas já reduziram o custo de fazer negócios no país em quase 400 bilhões de reais e tornou o Brasil muito melhor para se empreender. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com MBA em finanças pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Ela atuou por 20 anos no mercado financeiro na área de gestão independente de fundos de investimentos, Daniela Marx. Seja muito bem-vinda, Dani, e já quero lhe perguntar, em relação à produtividade e melhoria do ambiente de negócios, o que foi feito?
Do lado de produtividade de ambiente de negócios, foram inúmeras medidas, né? Então, é um conjunto de medidas para o mercado que vão desde uma lei de liberdade econômica, que facilita a vida do pequeno empresário, e você consegue hoje abrir uma empresa em 24 horas, a gente reduziu muito a burocracia. Foram políticas de crédito descentralizadas, focada no micro e pequeno empresário, focada no MEI, focada em regras flexíveis, o crédito mais acessível, tecnologia. Então, dentro desse binômio, eu acho que tem um legado muito grande na trajetória de controle, num ambiente de negócios, ainda que tenha-se muito a fazer no Brasil, já bastante mais transparente e com muitas coisas que reduziram o custo do Brasil. E bastante coisa em inovação e tecnologia. A tecnologia e a digitalização foram essenciais para a gente combater a pandemia. E a gente pagou a nossa própria guerra, né? O ministro Paulo Guedes costuma dizer que houve um esforço enorme para que a gente controlasse ali durante a pandemia os gastos e que eles fossem localizados em coisas enfocadas no combate à pandemia, justamente para que a gente não deixasse os custos da nossa guerra e dessa doença tão terrível que assolou o mundo para as próximas gerações. Então, quando a gente fala de controle de gastos e de mecanismos de controle de gastos futuros, é porque a gente preservou as futuras gerações, principalmente durante o gasto que foi essencial de combate à pandemia.
Destaca pra gente, Dani, as medidas que foram tomadas e o impacto positivo que elas tiveram.
Foi um conjunto muito grande de medidas, e aí eu destaco os marcos regulatórios, que mesmo durante a pandemia a gente conseguiu, em paralelo ao combate à pandemia, ir aprovando uma série de marcos regulatórios. Ressalto o marco do saneamento. O marco do saneamento vai levar água e universalização de esgoto para milhões de brasileiros. Estamos falando de mais de 100 milhões de brasileiros que não tinham condições básicas essenciais. E esse marco faz um salto da ordem de 10 vezes o que era um investimento anualizado nesse setor e garante a universalização do saneamento nos próximos 5 anos. Então, esse é o grande destaque para mim, de legado, mas além de saneamento, fizemos o marco do gás para abrir a concorrência do setor, fizemos o marco de startups, fizemos o marco de ferrovias, marco de cabotagem. Então, um conjunto de marcos regulatórios que, aliado a uma política fiscal sólida, dão segurança jurídica para a gente atrair investimentos de longo prazo. Qual foi o resultado disso? O governo fez um programa de concessões baseado em contratação de investimentos futuros e não em outorga, que vinha esse resultado para o Caixa da União. E a gente tem hoje contratado de investimentos pelos próximos 10 anos quase 1 trilhão. Vamos superar, né? Superamos a marca de 1 trilhão de reais em investimentos contratados em projetos de óleo e gás, de infraestrutura, aeroportos, portos, parques. E além desse 1 trilhão de reais contratado, você gera todo um efeito e um ciclo virtuoso que vem da geração, da contratação de mão de obra, então são empregos contratados, são insumos contratados, é transporte, é logística e toda a cadeia de valor que vem junto com essa contratação. Então, olhando os próximos 2-3 anos, você vai ter uma aceleração desse desembolso de investimentos, o que vai trazer resultados muito positivos para a população e para o país.
Caminhando para o final, eu quero desde já agradecer a sua participação aqui, Dani, no nosso podcast. E eu deixo uma última pergunta. Diante de tudo que você expôs aqui, fala pra gente o que muda na vida do cidadão brasileiro e do pequeno empreendedor.
O que eu acho que muda na vida do cidadão, principalmente olhando que o Brasil é um país de renda média baixa, né, e ainda com um número de desempregados relevante, ainda que a gente tenha gerado, desde o pior momento da pandemia até agora, mais de 12 milhões de empregos, é que a gente, demos assistência para 68 milhões de brasileiros durante a crise. Depois, criamos um programa, o maior programa social que já teve, que foi o Auxílio Brasil, assistindo quase 20 milhões de famílias. Mas além da gente focar em assistência, e essa assistência não só via Auxílio Brasil, mas também políticas de saneamento, políticas de iluminação e outros tipos de política pública, a gente está dando a possibilidade de uma rampa de ascensão dessas pessoas. E isso vem através do empreendedorismo. Então, tudo que a gente fez para estimular o empreendedorismo, o MEI, o micro, pequeno empresário, que hoje são 99% das empresas, e isso significa mais renda para as famílias e mais empregos, cada microempreendedor contrata mais 2-3 pessoas, essas vão ter mais rendas e elas consomem mais coisas. Eu acho que essa trilha do empreendedorismo e da autonomia e da independência financeira, aonde a gente, via capacitação, tecnologia e crédito, a gente está tentando não só dar um caminho para que elas tenham assistência social, mas também para que elas realizem seus sonhos e conquistem a sua própria independência.
Essa foi Daniela Marques, secretária especial de Produtividade e Competitividade, que falou sobre as medidas realizadas que deixam um legado para as futuras gerações.